dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Boa tarde ou boa noite. São 12 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta quarta-feira, 7 de março. Foi o dia em que foi efetuado o primeiro telefonema transatlântico. Foi entre Nova Iorque e Londres e foi em 1926. Lá fora hoje, aqui em Washington, está frio, 4 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Alfredo Santos. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. O secretário de Estado americano está na Etiópia, anunciou programa de ajuda de centenas de milhões de dólares. O Conselho de Segurança das Nações Unidas reúne hoje para analisar mais uma vez a situação na Síria. Hora e meia de programação e, como sempre, os primeiros 30 minutos dedicados à Angola. Combate à corrupção parece que está a acelerar. Administradores do projeto na Matala foram presos em Luanda. Várias pessoas, incluindo oficiais das Forças Armadas, também detidos por fraude.
Daqui para frente ainda vamos ver situações piores que estas denúncias. São pessoas que merecem ser investigadas.
6 anos após o assassinato de 2 ativistas, familiares esperam por prometida indenização e ajuda.
É uma vergonha fazer uma promessa, não venha encontrar a solução. Não custa mesmo nada resolver o problema de uma só vez do que mentir. Desde 2012 a 2018, são quantos anos?
Fique connosco para ouvir os pormenores destas e temos mais outras reportagens aqui na Voz da América. Mas para já vamos às notícias. O secretário de Estado americano, Rex Tillerson, chegou à Etiópia, onde foi recebido pela ministra das Relações Exteriores, Workne Gebeyu, na primeira escala da sua visita à África. Tillerson vai reunir-se com líderes da Comissão da União Africana e depois segue para o Tchad, Djibouti, Quênia e Nigéria. Tillerson anunciou uma ajuda humanitária de 533 milhões de dólares para vários países africanos para fazerem face aos conflitos e à seca. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, encontra-se também na Etiópia. Não houve até agora qualquer informação se vai manter uma reunião com Rex Tillerson, como tem avançado a imprensa. Na Serra Leoa, 3 milhões e 200 mil eleitores escolhem hoje o Presidente da República e deputados, num voto que coloca fim ao mandato de 11 anos de Bai Koroma. Observadores políticos e a Comissão Nacional de Eleições esperam que as eleições decorram de forma pacífica, apesar de tensões políticas e a possibilidade do partido no poder arriscar perder a presidência do país. Os principais candidatos são Samura Camará, atual ministro das Relações Exteriores, do partido governamental Congresso de Todo o Povo, e Júlio Maada Bio, candidato do opositor Partido do Povo da Serra Leoa. Mas há outros 14 candidatos. A Comissão Nacional de Eleições diz que os primeiros resultados devem começar a surgir no final da próxima semana. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, apelou a todas as partes na Síria para aplicarem um cessar-fogo à escala nacional. O Conselho de Segurança deverá reunir-se hoje para discutir o facto de ter sido ignorada uma resolução pedindo um cessar-fogo de 30 dias. Violentos combates prosseguiam hoje no enclave. Forças sírias continuam a avançar, apoiadas por bombardeamentos aéreos que já mataram centenas de pessoas. Uma porta-voz do Departamento de Estado americano acusou a Rússia de não estar empenhada em fazer respeitar o cessar-fogo. O Ministério da Defesa russo disse que rebeldes sírios no enclave e a população do enclave podem abandonar a área. O governo britânico convocou para hoje uma reunião de emergência sobre o presumível envenenamento no Reino Unido de um ex-agente duplo russo e da filha, como uma substância que as autoridades continuam a tentar investigar. A polícia, designadamente a Unidade de Contra-Terrorismo que assumiu o inquérito, afirma estar a explorar todas as pistas. O ministro dos Negócios Estrangeiros russos, Boris Johnson, admitiu a possibilidade de envolvimento na Rússia. Porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo considerou tais declarações de inaceitáveis. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Pelo menos três oficiais de alta patente das Forças Armadas Angolanas, cujos nomes não foram revelados, integram a lista de cidadãos nacionais e estrangeiros sob suspeita de envolvimento numa rede de burladores ligados a uma suposta empresa tailandesa. A empresa teria prometido comparticipar em investimentos com um fundo de 50 mil milhões de dólares. Venâncio Rodrigues.
O processo do crime já tramitou da Polícia Criminal para a Procuradoria-Geral da República. Segundo revelou esta terça-feira o superintendente-chefe Tomás Agostinho, oficial do Serviço de Investigação Criminal. Tomás Agostinho disse que, na sequência das investigações, já foram detidos quatro cidadãos da Tailândia, um do Canadá, um da Eritreia e dois angolanos. Os quatro cidadãos tailandeses tinham anunciado publicamente em 2017, em Luanda, um financiamento de 50 mil milhões de dólares para apoiar projetos. O oficial disse que a descoberta desta tentativa de defraudação do Estado angolano foi possível na medida em que os quatro cidadãos tailandeses, intitulando-se proprietários de uma empresa domiciliada nas Filipinas, manifestaram perante as autoridades angolanas a intenção de investir no país. Os mesmos alegaram ter acesso a uma linha de financiamento disponível num banco das Filipinas, através do qual pretendiam desenvolver projetos de investimento em Angola. No momento da detenção dos cidadãos tailandeses que se encontravam hospedados numa unidade hoteleira em Luanda, foi igualmente apreendido um cheque de um banco da China domiciliado em Hong Kong no valor de 99 mil milhões de dólares. Para sustentar a farsa, os burladores apresentaram-se às autoridades angolanas como proprietários de uma empresa denominada Centennial Energy Company Limited, com sede naquele país, que já fez investimentos semelhantes no Vietnã, Camboja e Myanmar. Em finais de novembro de 2017, o atual porta-voz do MPLA, Norberto Garcia, chegou a assinar em Luanda um memorando de intenções na qualidade de diretor da Unidade Técnica para o Investimento Privado de Angola. A dita empresa foi, na altura, representada por um suposto presidente do Conselho da Administração. Entretanto, o porta-voz da UNITA, Alcides Sakala, disse que o assunto deve merecer uma investigação séria e que os autores devem ser responsabilizados exemplarmente.
Daqui para frente ainda vamos ver situações piores que estas denúncias, no quadro deste combate à corrupção. Naturalmente, as instituições afins para tratarem destes assuntos deviam tomar isto em consideração, particularmente a Procuradoria-Geral da República, porque efetivamente são questões que merecem ser investigadas e levar os responsáveis, portanto, a assumirem as suas responsabilidades para se poder avançar com estes processos, senão fica-se apenas num discurso propagandístico.
No seu turno, o deputado Leonel Gomes da Casa CE sugere leis mais duras para os crimes de género.
Ainda que provisórias, da natureza da prisão perpétua, da natureza da pena de morte, porque são criminosos, a imagem dessas pessoas estão morrer crianças nos hospitais por falta de medicamentos, enquanto esses assassinos ocorreram o país e o mundo externo, não é, bamboleando-se na opulência, enquanto deputado só pensar seriamente em legislar nesta matéria.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Entretanto, o Ministério Público Angolano disse que um antigo presidente do Conselho de Administração da Sociedade de Desenvolvimento Agrícola da Matala, SODMAT, no sul de Angola, está preso, juntamente com três outros administradores acusados de crime de peculato. De acordo com o Subprocurador-Geral da República na província da Huila, Hernani Beira Grande, os detidos são acusados de terem desviado 4 milhões de dólares. Os acusados estiveram à frente da gestão da SODMAT no período entre 2006 e 2012 e alegadamente usaram os fundos da organização para benefício próprio. E agora vamos falar de um caso triste, trágico. 6 anos depois de que foram assassinados os ativistas Isaías Cassulo e Alves Camulinga, os familiares continuam a aguardar pela materialização da decisão do tribunal que mandou o Estado indenizar as duas viúvas e os órfãos, tanto de Cassulo como de Camulinga. Os familiares dos dois ativistas consideram ser vergonhoso o que chamam de constantes mentiras do Estado. Manuel José.
Segundo Horácio Essule, pai do ativista Alves Camuling, é vergonhoso o Estado mentir sobre uma coisa de solução tão fácil. Prometeu-se colocar os órfãos na escola. Até hoje, nada. Prometeram indemnizar as viúvas. Também nada. Até hoje. Prometeu-se entregar os restos mortais dos dois ativistas mortos para se concluir o funeral como manda a tradição africana. E nada, diz Horácio Essule.
É uma vergonha fazer uma promessa. Não venha encontrar a solução. Não custa mesmo nada resolver o problema de uma só vez do que mentir. Desde 2012 a 2018, são quantos anos? Amanhã, estamos aqui a lutar com os órfãos e viúva.
Os familiares continuam a dizer, enquanto não tiverem as ossadas dos seus familiares, o óbito nunca vai acabar.
Tanto do nosso lado do Camulim, assim como o lado do Cachule, que toda a garantia que o Estado deu é dizer que é porque vai assumir a escola, a comida e tudo, nunca vimos nada. Os órfãos estão aí, quando estão doentes, nós é que estamos a correr atrás disso. Nunca vimos ajuda do Estado angolano. Nem um quilo de sal recebemos em nome dos órfãos e as viúvas. Não resistimos nenhum apoio.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Um grupo de cerca de 1.800 antigos militares da UNITA, que há anos esperam pela desmobilização, acusam a direção do partido de não se interessar na sua desmobilização. A direção da UNITA diz que existem milhares de militantes ainda não desmobilizados e diz que isto se deve a processos mal geridos. Coco Mukuta.
Um grupo de tropa especial denominada Guarda Republicana, criada em 1996 e composta por 1.800 militares na província do Quandicubango, pelo fundador da UNITA, Jonas Savimbi, reclama pela desmobilização deste efetivo, que não foi feita desde 2002. Calvino Moisés, que diz ter sido comandante da tropa da altura, acusa a UNITA e o governo angolano de não se interessar em desmobilizar os mais de 1.000 homens.
Falta de vontade política dos políticos, o partido da UNITA para com o governo, porque o partido como dono desse efetivo é que podia pedir ao governo para o governo dar resposta.
E o governo, o que é que diz?
Até o momento ainda não temos a resposta correta a parte do governo.
Quais são os passos que vocês já deram?
No princípio nós tínhamos escrevido para o Ministério da Defesa e todos os órgãos do Estado, já escrevemos. Do ex-presidente da República, que é o camarada engenheiro José Eduardo Santos. E depois das eleições, nós escrevemos mais para a sua excelência, presidente da República, que é João Manuel Gonçalves Lourenço. Até agora não temos resposta.
Em resposta ao Alcides Sacala, porta-voz da UNITA afirma que o processo de desmobilização levado a cabo desde 2002 não está concluído e que o seu partido tem efetuado contactos para a sua conclusão. Sacala esclarece que o assunto foi abordado no último encontro entre João Lourenço e Isaías Samakuva.
Portanto, há um processo que está em curso já desde o fim do conflito, que é o da desmobilização e reintegração social de todos os ex-militares, particularmente das forças militares da UNITA. Este processo não conheceu percurso normal ao longo de todos estes anos, porque há questões pendentes muito mal resolvidas. No primeiro encontro que o Presidente da UNITA teve com o Presidente da República, esta questão foi levantada.
Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Nós ontem falámos aqui da reabertura da ligação ferroviária entre Angola e a República Democrática do Congo. Pois agora, despachantes oficiais alertam para debilidades na máquina administrativa das empresas do corredor do Lobito e afirmam que a falta de celeridade vai continuar a afugentar homens de negócios. O João Marco faz notar que o Lobito recebeu já 1.000 toneladas de manganês provenientes da República Democrática do Congo, mas diz-nos que as primeiras operações deveriam ter sido bem mais expressivas. João.
Segundo o despachante Manuel da Costa Lobo, sairiam 100 mil toneladas de manganês do Congo Democrático, com destino à China, com o porto do Lobito como veículo para escoamento do minério.
infelizmente, e até o momento não tivemos esses cálculos por formas a entregarmos o cliente. Quer dizer, o processo tornou-se muito moroso e os clientes desistiram. As questões têm que ser tratadas com maior celeridade, por formas a que nós conseguimos convencer os empresários a utilizarem o corredor de Porto Rico. Senão começámos a perder interesse e não criámos um certo dinamismo para metermos o corredor em funcionamento.
Porque nós, prestadores de serviço, para fazermos propostas a nível contratual, temos que ter o tarifário, que é a coisa básica para discutirmos os nossos contratos.
Em resposta às inquietações de Lobo e de Joaquim Leiria, o presidente do Conselho de Administração do CFB, Luís Teixeira, prometeu melhorar.
Neste momento estamos em plenas condições de fazer a transportação deste material circulante. Quanto às tarifas, nós temos as nossas tabelas. Decorreu o processo de atualização a nível do Ministério dos Transportes. Se precisar deste mesmo tarifário, pode recorrer aos nossos escritores que nós iremos apresentar.
Há quem sugira a apresentação das tarifas à Câmara dos Despachantes de Angola, capaz de passar a mensagem aos seus associados. Benguela João Marcos para a Voz da América.
A Angocentric Malanje Industrial, detentora da fábrica de descasque de arroz erguida no Polo de Desenvolvimento Industrial de Quinguila, em Malanje, aguarda por 2 milhões de dólares americanos, mais uma prestação de um financiamento do Banco de Desenvolvimento de Angola, para a abertura da indústria. O Osias Soares foi ouvir os responsáveis do projeto.
Plantada numa área de 4 hectares, está projetada com uma capacidade para o descasque de 40 toneladas de arroz dia e tem a sua inauguração condicionada desde o segundo trimestre de 2016, confirmou o responsável do projeto, José Marques.
Neste momento, para a fábrica poder arrancar, o que falta é receber o último valor que nós solicitámos ao BDA, que vai permitir comprar alguns pequenos equipamentos que ainda falta acrescentar aqui, coisa muito pouca, mas essencialmente comprar o material de apoio à fábrica, geradores, caminhões, empilhadores e comprar também a matéria-prima para começar a ser processada aqui na fábrica.
O financiamento do BDA está avaliado em 8 milhões de dólares americanos, dos quais 4 milhões foram já investidos na construção e montagem de equipamentos. A fábrica pretende criar 130 postos de trabalho e a estreia deverá ser com a marca Arroz Beto, inicialmente para comercialização ao nível de Malanje, onde o município do Luque é uma referência nacional na produção do arroz.
Quer a nível dos comerciantes, já houve algumas redes de distribuição que nos contactaram interessadas em comprar o nosso arroz, inclusive há algumas empresas que queriam fazer já contrato connosco para ficar com metade da produção, com a produção toda. Também já houve alguns grupos que se dedicam à produção de arroz, mesmo sem ser angolano. Estamos a falar, por exemplo, de grupos chineses que estariam interessados em produzir o arroz deles aqui, entregar na fábrica para ser processado, descascado, embalado com a marca deles e depois eles iriam comercializar. Portanto, todo esse tipo de contacto já tem existido há bastante tempo.
Marques garantiu que novos projetos de plantação de arroz vão nascer logo após a entrada em funcionamento do empreendimento, mas com fundos próprios, por ser ao lado da soja, os produtos mais rentáveis neste momento no mundo. Os camponeses produtores do referido cereal no município do Luquembo e Malanje estão localizados nas comunas de Capunda, Cungapalanca, Domboazanga, Quimbango, Luquembo e Rimba, ocupando uma área de 10.961 km². Isaías Torres Malanje para a Voz da América.
João Santa Rita está convosco nesta primeira meia hora de hora e meia de emissão da Voz da América em português para a África. Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau estamos atualmente com a Rádio Pidjiguiti e a Rádio Capital FM. Estamos na internet, voaportugues.com. Estamos no Facebook, voaportugues. E se o ouvinte nos quiser mandar uma mensagem, uma crítica, uma sugestão, um vídeo, uma foto, pode fazê-lo pelo WhatsApp 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir. 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E a nossa convidada na sexta-feira é Maria Encarnação Pimenta. Ela é psicóloga e professora universitária. Embora ainda não haja uma data para as eleições autárquicas, o maior partido da oposição, a UNITA, começa a preparar-se para tal. No UIS, por exemplo, realizou-se uma conferência do partido, envolvendo quadros dos 16 municípios, para se começar os preparativos para essas eleições. A conferência foi orientada pela secretária provincial do Lima, Filomena Chivuma. O ministro Francisco tem mais pormenores.
O secretário municipal da UNITA em Gás, Miguel Cardoso Sadibota, considerou as eleições autárquicas um ganho da UNITA na descentralização do poder.
Estamos a preparar os militantes e o povo em geral para que o próprio cidadão tenha o seu direito de eleger os seus dirigentes neste município. E a UNITA está disposta para fazer esse trabalho neste município. Bom, primeiro é uma descentralização do poder, porque o poder até hoje anda centralizado a partir de Luanda. E se haver autarquias, o cidadão ele próprio resolve os seus problemas locais. Por exemplo, temos o problema aqui no Negás das ruas, do lixo, mas tendo autarquias, a situação já o povo pode resolver eles próprios, quando elegerem melhor os seus dirigentes.
No município do Ijajur, a Organização Juvenil da UNITA doou 34 litros de sangue na hemoterapia do Hospital Geral do Ija, segundo informou o secretário da organização, Domingos Pedro Chiova.
A Jura achou por bem que devia solidarizar-se com esses nossos irmãos que estão hospitalizados para podermos então darmos a nossa contribuição, para ver se salvamos algumas vidas que estavam para morrer.
Do Ija para Voz da América, Muniz Francisco.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano. Hoje entram em ação os campeões de Moçambique e Angola na Liga dos Campeões de África. União Desportiva do Songo está na República Democrática do Congo para defrontar o todo-poderoso Tupu Issam Mazembe. Jogo difícil para os moçambicanos. O 1 de agosto recebe o Bidvest Wits da África do Sul. São jogos da pré-eliminatória. Na Taça da CAF, o Costa do Sol do Maputo recebe o Cape Town City da África do Sul. Ontem, o Petro do Luanda empatou a 0 golos com o Super Sports United, também da África do Sul. É, não é bom este resultado para os petrolíferos de Angola. Têm que meter gasolina para a segunda volta. Continuamos com o futebol e vamos agora para a Liga dos Grandes, a Liga dos Campeões da Europa. Hoje, grande jogo em perspectiva. Tottenham de Inglaterra recebe o Juventus de Itália. Na primeira mão, empata 2 golos, pelo que o Juve só tem uma missão. Marcar. Caso contrário, tchau, tchau, Bambini. Na primeira mão, Tottenham esteve a perder por 2-0, empatou e foi melhor equipa. Vamos a ver o que se vai passar hoje. O outro jogo de hoje não conta para nada. Manchester City recebe o Basileia da Suíça. Na primeira mão, o City foi à Suíça dar sova grande no Basileia. 4-0. É, o jogo de hoje é só para passear. Ontem, Real Madrid demonstrou que quando joga bem, joga bem. Foi à França ganhar por 2-1 com 1 golo de Cristiano Ronaldo, que agora é o melhor marcador da competição deste ano. 12 golos em 8 jogos. Nada mal. Continua em excelente forma Ronaldo. 33 anos de idade. Vai continuar, sem dúvida, grande profissional. Paris Saint-Germain não teve equipa para o Real, que foi a melhor equipa, sem dúvida. Na primeira mão em Madrid, em que o Real ganhou por 3-1, o Paris Saint-Germain jogou melhor, acho eu. Mas estava lá o Neymar na primeira mão, ontem não estava. Paris Saint-Germain gastou 527 milhões de dólares no verão, com transferências, incluindo o Neymar. Moral da história? O dinheiro não compra a felicidade, o dinheiro não compra a vitória. Para ganhar é preciso meter a batata na capoeira. No outro jogo de ontem, que não contava para nada, Liverpool e Porto empataram a 0 golos. Liverpool tinha ganho a primeira mão por cabazada 5-0. Ontem foi só passear. Basquetebol americano. Ontem os campeões, o Golden State Warriors, ganharam. Jogaram em casa, bateram o Brooklyn 114-101. Golden State está em segundo lugar na Conferência Oeste, que é comandada pelo Houston Rockets, que ontem foi até Oklahoma ganhar 122-112. E a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, ontem jogou em casa. Não é muito longe aqui da Voz da América. Foi ao prolongamento e ganhou. Bateu o Miami Heat 117-113. Está em quinto lugar na Conferência Leste, mas mantém-se na luta pelo terceiro lugar, com o Indiana em quarto e o Cleveland em terceiro. Quem comanda a Conferência Leste é o Toronto, que ontem ganhou. Vamos agora falar de corrupção. É um problema que ocorre em Angola, como nós sabemos, mas também em Moçambique. Analistas dizem que sem ações concretas e vontade política para combater a corrupção, este fenómeno vai continuar a limitar o aproveitamento potencial produtivo da economia moçambicana. Ramos Miguel.
O analista Evaristo Bisse disse lamentar que no lançamento do plano estratégico não se tenha feito referência de forma muito clara à forma como é que se pretende combater a grande corrupção em Moçambique.
A corrupção no nível mais alto de governação é que mais cria danos na economia, é que cria mais danos na prestação de serviços públicos, porque essa grande corrupção é a que desvia maiores recursos do Estado para interesses particulares.
Aputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. O Ramos, como sempre, vai voltar na segunda meia hora. Ele tem uma reportagem com mais declarações de especialistas económicos e analistas sobre a questão do combate à corrupção em Moçambique. Portanto, um tema que interessa também, sem dúvida, a Angola e a outros países, mas principalmente a Angola, onde o presidente João Lourenço está a fazer do combate à corrupção a sua principal testa de ferro. Isto na segunda meia hora, a cargo do Álvaro Lugero de Andrade, mas até lá, vamos ficar com a música de Natalie Press, Short Court Style. Esta é a Voz da América, transmitida em português a partir de Washington, 7 de março. Ao microfone, a partir de agora, Álvaro Lugero Andrade. Títulos de atualidade, secretário do Estado americano chega à Etiópia com um pacote de 533 milhões de dólares de ajuda humanitária para vários países do continente. Na Serra Leoa, 3 milhões e 200 mil eleitores escolhem hoje o novo presidente e deputados. Secretário-Geral das Nações Unidas apela um cessar-fogo imediato na Síria. Outros temas desta emissão, ministro russo das Relações Exteriores passa por Maputo. Governo moçambicano reitera a luta contra a corrupção com plano de 10 milhões de dólares. Analistas estão estéticos na Guiné-Bissau. Personalidades, alvo de sanções da CDAO, vêm bloqueadas contas bancárias. Lula da Silva espera que o Supremo Tribunal Federal o livre da prisão. Republicanos no Congresso apelam ao presidente Trump para mudar a sua intenção de aumentar tarifas sobre os produtos de aço e de alumínio e muito mais. Doze horas e 31 minutos, estamos a transmitir a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através das rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe através do retransmissor da Voz da América. Na internet, no nosso site voaportugues.com e no telemóvel com a referência VOA Português. Também pode visitar-nos no Facebook, no Twitter, no Instagram e no WhatsApp, o nosso número, se não sabe, anota aí, mais um. 908-652-4584. Ao microfone, nos próximos 29 minutos, Álvaro Lugero Andrade, a produção é Doris Dobson, a assistência técnica é de Alfredo Santos. Vamos agora às notícias, aqui com João Santa Rita.
O secretário de Estado americano, Rex Tillerson, chegou hoje à Etiópia, onde foi recebido pela ministra das Relações Exteriores, Workne Gebeyeu, na primeira escala da sua visita à África. Tillerson vai reunir-se com líderes da Comissão da União Africana e depois segue para o Tchad, Djibouti, Quênia e Nigéria. À partida de Washington, o secretário de Estado reiterou que os Estados Unidos estão empenhados em construir uma base sólida das relações entre Washington e África e acusou a China de encorajar a dependência do continente. Tillerson anunciou também uma ajuda humanitária de 533 milhões de dólares a vários países africanos para fazerem face aos conflitos e à seca. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, encontra-se também na Etiópia, mas não houve até agora qualquer informação se vai manter uma reunião com Rex Tillerson, como tinha sido anunciado por certos jornais.
Na Serra Leoa, 3 milhões e 200 mil eleitores escolhem hoje o presidente e deputados num ato que coloca fim ao mandato de 11 anos de Bei Koroma. Observadores políticos e a Comissão Nacional de Eleições esperam que elas decorram de forma pacífica, apesar das tensões políticas e a possibilidade de o partido no poder também perder a presidência do país. Os principais candidatos são Samura Camara, atual ministro das Relações Exteriores do Partido no Poder, Congresso de Todo o Povo, e Julius Maada Bio, candidato do opositor Partido do Povo da Serra Leoa, mas há mais 14 candidatos. Os primeiros resultados devem começar a surgir no final da próxima semana.
O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, apelou a todas as partes na Síria para aplicarem um cessar-fogo à escala nacional. O Conselho de Segurança da ONU deverá reunir-se hoje para discutir o facto de ter sido ignorada uma resolução pedindo um cessar-fogo de 30 dias. Violentos combates prosseguiam hoje no enclave. Forças sírias continuam a avançar, apoiadas por violentos bombardeamentos aéreos que já mataram centenas de pessoas. Uma porta-voz do Departamento de Estado americano acusou a Rússia de não estar empenhada em fazer respeitar o cessar-fogo. O Ministério da Defesa russo disse que rebeldes sírios no enclave e a população do enclave podem abandonar a área.
O governo britânico convocou para hoje uma reunião de emergência sobre o presumível envenenamento no Reino Unido de um ex-agente duplo russo e da filha com uma substância que as autoridades continuam a tentar identificar. A polícia, designadamente a Unidade de Contra-Terrorismo que assumiu o inquérito, afirma estar a explorar todas as pistas, mas o ministro dos Negócios Estrangeiros, Boris Johnson, admitiu ontem a possibilidade de envolvimento da Rússia. Se a investigação demonstrar a responsabilidade de um Estado, o governo responderá de forma adequada e firme, disse Johnson na Câmara dos Comuns, numa intervenção em que qualificou a Rússia de força nefasta e perturbadora em muitos aspectos. A porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Maria Sakharova, considerou tais declarações inaceitáveis no chefe da diplomacia e frisou que há normas, procedimentos no inquérito e o respeito pela lei. Na sequência da demissão do conselheiro económico do presidente Donald Trump, receios de uma guerra comercial levaram à queda de bolsas de valor através do mundo. Esta manhã registavam quedas nas bolsas americanas, enquanto em Hong Kong e no Japão as bolsas encerraram em baixa. O diretor do Conselho Económico Nacional na Casa Branca, Gary Cohn, que se opunha à imposição de tarifas alfandegárias ou aço e alumínio, demitiu-se ontem. A Casa Branca não anunciou de imediato uma substituição para Cohn.
São 12 horas e 35 minutos aqui na capital americana, um pouco de frio hoje, aqui cerca de 4 ou 5 graus. Vamos agora até Moçambique, por onde passou o ministro russo das Relações Exteriores. Entretanto, o país já terá chegado a entendimento com o Banco VTB sobre como sanar a dívida que detém junto daquela instituição financeira russa. Anunciou hoje o próprio ministro dos Negócios Estrangeiros de Moçambique. José Pacheco fez esta declaração ao lado de Sergei Lavrov, depois de ter sido recebido em audiência pelo chefe de Estado moçambicano, Filipe Nyusi, no Palácio da Presidência, em Maputo. Lavrov não se pronunciou sobre o assunto. O VTP emprestou-se 535 milhões de dólares à empresa pública moçambicana MIM, uma parte dos 2 mil milhões de dólares de dívidas ocultas do Estado contraídas sem conhecimento do Parlamento, nem de parceiros, por três empresas estatais em 2013 e 2014. Por outro lado, ainda em Maputo, uma coligação cívica sobre indústria extrativa, rede constituída por 5 organizações da sociedade civil, considerou hoje que o recentemente em Palma, para dar lugar à edificação do projeto de exploração de gás pela Anadarko, uma empresa americana, está a decorrer de forma eficaz, aberta e transparente. No entanto, a coligação recomenda que se sanem as ilegalidades que continuam a prejudicar a qualidade do processo de ocupação de terras pelo projeto, mantendo o Estado em situação de ilegalidade e manchando a licença social da própria empresa, como nos conta o Alfredo Júnior.
A fase zero de reassentamento das populações abrangidas pela área onde será instalado o projeto de exploração de gás pela Anadarko, em Palma, na província de Cabo Delgado, está a decorrer de forma eficaz, contrariamente ao que aconteceu em anteriores processos similares, segundo revelou Tomás Vieira Mário, do Secalecane, integrante da coligação cívica sobre indústria extrativa que monitora o processo.
Há condições para que Palma não seja réplica de Tete, até porque muitas pessoas de Palma já foram até ver o que se passa lá e estão alertas e dizem: nós não queremos que nos aconteça a nós o que aconteceu em Tete. Creio que nem o governo, nem as empresas terão interesse em repetir-se o desastre de Tete.
Para Fátima Mimbiri, do Centro de Integridade Pública, apesar destes resultados animadores, o Estado deve fazer acompanhamento do processo como forma de proteger as comunidades.
A previsão é que as primeiras casas estejam prontas, o primeiro lote esteja pronto até a março de 2019. Portanto, a primeira fase do reassentamento inicia, portanto, nessa altura. Provavelmente vai abranger as comunidades de Milamba.
Posição defendida por Carlos Pereira, do Centro Terra Viva.
É o melhor projeto, é o melhor processo até agora. Tem problemas, sim, foram aqui levantados, mas tudo o que aconteceu até agora e tudo que ainda está a acontecer agora tem sido desastre catastrófico. Eu não preciso ir tão longe como Tete. A ponte, aqui ao lado da Assembleia da República, nós temos um processo desastroso catastrófico de reassentamento. Está a decorrer até agora. As pessoas não foram devidamente compensadas, nem o processo foi tratado devidamente. Portanto, comparando a maneira como decorreu o processo de reassentamento das pessoas de Malanga e não só, relativamente a Ponte de Maputo que atende, aquilo que está a acontecer em Palma, não há comparação possível. Quer dizer, as pessoas em Palma são consultadas com os seus problemas, estão a ser reassentadas mais ou menos com alguns problemas, mas está a acontecer um processo completamente diferente.
A coligação cívica sobre a indústria extrativa é constituída pelo Centro de Integridade Pública, CIP, o Centro Terra Viva, CTV, Centro de Estudos e Pesquisa de Comunicação, Sekelecane, Conselho Cristão de Moçambique e Covuca. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
E hoje em Maputo foi também apresentado o plano estratégico do Gabinete Central de Combate à Corrupção. Durante os próximos 5 anos, no valor de cerca de 10 milhões de dólares, analistas ouvidos pela Voz da América dizem, no entanto, esperar que não se trate de uma intenção, porque os moçambicanos estão cansados de boas intenções. Os analistas foram ouvidos pelo Ramos Miguel.
Analistas dizem que sem ações concretas e vontade política para combater a corrupção, este fenómeno vai continuar a limitar o aproveitamento do potencial produtivo da economia moçambicana. Alguns analistas ouvidos pela Voz da América na sequência do lançamento esta quarta-feira em Maputo do Plano Estratégico do Gabinete Central de Combate à Corrupção afirmaram esperar que não se trate de uma intenção porque, citamos, os moçambicanos estão cansados de boas intenções. O plano cobre o período que vai de 2018 a 2022. Para o economista Roberto Tibana, Moçambique não vai desenvolver-se se não existir ações concretas e eficazes de luta contra a corrupção.
A corrupção é uma dissipação de recursos públicos para benefício privado. E nós já vimos que no estado em que a economia está precisa de muitos recursos, é preciso resolver esse problema. Portanto, por uma questão de controlar e garantir que os recursos são disponibilizados para os fins a que são destinados para o bem do serviço público. Isto de um lado. De outro lado, depois vem os aspectos da economia política, portanto, da corrupção, não é? Quer dizer, depois dificulta o funcionamento dos serviços, porque os serviços não andam, se a gente não paga, os contratos não são assinados se não se paga, toda uma série de coisas que depois vêm que são relacionados com a economia política e que complicam ainda mais o funcionamento da economia e limitam o aproveitamento do potencial produtivo da economia.
Por seu turno, o analista Evaristo Bisse disse lamentar que no lançamento do plano estratégico não se tem feito referência de forma muito clara à forma como é que se pretende combater a grande corrupção em Moçambique.
A corrupção no nível mais alto de governação é que mais cria danos na economia, é que cria mais danos na prestação de serviços públicos, porque essa grande corrupção é a que desvia maiores recursos do Estado para interesses particulares.
Entretanto, Marta Sam diz esperar que com o lançamento deste plano o combate à corrupção seja mais consequente porque este mal está a atingir contornos alarmantes.
O nosso país tem uma marca muito negativa acerca da corrupção. Temos muitos recursos produzidos aqui no nosso país, mas que não são usados para o desenvolvimento do país, mas sim são usados para fins individuais.
Para o analista António Bueno, este plano vai disciplinar os servidores públicos, incluindo os ministros.
É preciso que pessoas que exerçam cargos de gestão do Estado, principalmente a um nível muito superior, devem pautar-se por elevados níveis de ética, mas acima de tudo de probidade.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Agora vamos até Guiné-Bissau, onde 19 figuras, sob sanções da CDAO, viram as suas contas bancárias restringidas. Uma situação que terá motivado o encontro ontem entre o Presidente da República, José Mário Vaz, e os responsáveis dos bancos comerciais guineenses, como nos conta desde Bissau, Lassana Kassamá.
Do ponto de vista financeiro, analistas em Bissau perspectivam dias difíceis para os 19 sancionados, isto perante informações em como as suas respectivas contas estão já a ser bloqueadas pelos bancos comerciais. Na opinião do consultor jurídico Luís Petit, se se efetivar a decisão sobre o congelamento das contas dos visados, não há riscos de responsabilização judicial dos bancos comerciais face aos seus clientes?
O Estado de Guiné-Bissau, como é um dos Estados-partes da organização, submete-se ao cumprimento das regras internas da CDAO enquanto Estado integrante da própria organização. E nessas condições, uma das orientações vinda desta organização, o Estado estará na condição de cumprir com essas obrigações, tanto assim que todas as entidades privadas também, autorizadas por Estado, no caso dos bancos, também devem estar em condições de cumprir com essas orientações diretivas.
Para Luís Petit, o encontro ontem entre o Presidente da República e responsáveis dos bancos comerciais, relativamente a esta matéria, apresenta uma má imagem do Zé Mário Vaz perante os seus pares da CDAO.
Muito mal colocado, quando chamam os bancos para inteirar a situação de congelamento dos bens das pessoas visadas, quando essas pessoas fazem parte do grupo que o Presidente também pertence, quer dizer, as pessoas que estão a dificultar o cumprimento do acordo com a crise.
E na perspectiva financeira, já que alguns indivíduos sancionados são considerados grandes empresários, o especialista em assuntos económicos, João Alberto Yatá, especificou que se os bancos efetivarem as restrições, os visados correm o risco de enfrentar situações extremas de debilidades financeiras. Contudo, face a esta eventualidade, ressalvou que o Estado pode sentir-se afetado na arrecadação dos impostos provenientes de empresas as referidas figuras sancionadas.
Ao verem as suas contas congeladas, terão dificuldades, naturalmente, em termos de realização dos seus negócios.
Era o especialista em assuntos económicos, João Alberto Yatá, perspectivando cenários difíceis para as 9 figuras sancionadas pela CDAO, Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
E no Brasil, após a maioria dos juízes do Superior Tribunal de Justiça ter votado a favor da prisão do antigo presidente Lula da Silva, o Partido dos Trabalhadores já aposta todas as fichas no Supremo Tribunal Federal. Patrick Vaz amplia esta notícia.
O Partido dos Trabalhadores já aposta todas as fichas no Supremo Tribunal Federal para reverter essa decisão, com base em um pedido de habeas corpus apresentado anteriormente pela defesa dele. O vice-líder da legenda, deputado federal Vadir Damós, afirma que a mais alta corte do Brasil não pode se omitir.
A última palavra é do Supremo. E é muito importante que a presidente Carmen Lúcia se comporte como presidente do Supremo e não como árbitra do processo político.
Entre os governistas, a avaliação é de que o Superior Tribunal de Justiça acertou na decisão e há quem aposte que a prisão do ex-governante brasileiro deve acontecer já nas próximas semanas, como avalia o vice-líder do governo, Michel Temer, deputado federal Darcísio Peronde, do MDB.
Ele deve ir para a cadeia. Ele misturou dinheiro privado com dinheiro público. Já está na decisão lá do Tribunal Regional de Porto Alegre a prisão imediata.
O deputado José Carlos Araújo, do PR, que foi o presidente do Conselho de Ética quando o mandato do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, foi cassado, diz que o momento é de cautela e se Lula da Silva realmente for preso, pode haver uma comoção nacional.
Ninguém sabe o que pode acontecer. A própria justiça tem que medir o impacto que isso pode causar. Por enquanto, o povo está muito quieto. Vamos ver o que é que o povo vai dizer.
Na avaliação do advogado constitucionalista Mário Lúcio Quintão, a decisão do STJ reforça o risco de Lula da Silva se tornar inelegível.
Após o julgamento dos embargos, provavelmente a defesa do Lula entrará com habeas corpus junto ao Supremo Tribunal Federal. Aí será um julgamento mais complexo e não podemos prever o resultado. Que o Lula está inelegível, parece que sim. Agora, quanto à prisão do Lula, eu acho que é uma questão que cai no terreno mais político.
Repórter Patrick Vaz.
Voz da América transmitida de Washington, 12h47, aqui nos Estados Unidos, os republicanos no Congresso apelaram ao presidente Donald Trump para reformular melhor a imposição de tarifas sobre produtos de aço e alumínio. Tarifas que os especialistas receiam possa provocar uma guerra comercial. Para já, Trump ficou sem o seu assessor sênior na área da economia por ser contrário a esta política. O trabalho é de Catherine Gibson, aqui apresentado pelo Paulo Oliveira.
Esta foi a proposta da Casa Branca. As guerras comerciais são boas. Depois o Congresso avisou o Presidente que as taxas podem prejudicar a economia americana. As taxas propostas por Trump, de 25% para o aço e de 10% para o alumínio, foram objeto de críticas por parte dos republicanos no Congresso, que lhe pediram para moderar o plano ou pôr em risco o crescimento económico dos Estados Unidos.
There is a lot of concern among Republican senators that this could sort of metastasize into a larger trade war, and many of our members are discussing with the administration.
Senador da maioria Mitch McConnell afirma existir muita preocupação entre os senadores republicanos que a situação possa desencadear uma guerra comercial. Por isso, disse, estamos a debater com a administração para que a aplicação das taxas não interfira com o crescimento económico. As críticas constituem uma atitude pouco usual no seio dos republicanos, que têm sido relutantes em criticar o presidente. O mesmo receio foi formulado pelos democratas.
But it seems initially it's not well targeted. It seems to have a greater negative effect on Canada and Europe than on China. So they ought to make sure what they.
Senador Chuck Schumer sublinha que parecia inicialmente ter um impacto mais negativo no Canadá e na Europa do que na China. Por isso, disse ele, será necessário que se centre na China, por ser o nosso principal problema comercial. A Europa foi incluída no comentário do presidente.
The European Union has been particularly tough on the United States. They make it almost impossible for us to do business with them, and yet they send their cars and everything else back into the United States.
A União Europeia tem sido especialmente dura para com os Estados Unidos, tornando praticamente impossível negociar com eles. Resta saber o que podem fazer os republicanos no sentido de moderar as propostas de impostos.
There is a problem that needs to be addressed here. We just want to make sure that it's done in a prudent way that's more surgical so we can limit.
Paul Ryan, o speaker da Câmara dos Representantes, salienta tratar-se de um problema que necessita de ser resolvido para assegurar que seja feito de uma forma prudente e que sejam limitadas as consequências. Embora o Congresso possa agir com medidas legislativas, é muito provável que os republicanos trabalhem primeiro com o Presidente. As novas taxas, inicialmente para entrar em vigor esta semana, encontram-se a ser analisadas sob o ponto de vista legal.
E o secretário do Estado americano chegou nesta quarta-feira à Etiópia, no início de uma visita de 7 dias a 5 países africanos. Rex Tillerson quer estreitar os laços com a África ao encontrar-se com os líderes do Chad, Djibouti, Quênia, Nigéria e também da Comissão da União Africana e com um pacote de ajuda para vários países. Ana Guedes tem a reportagem. Ao discursar em Washington antes do início da viagem, o secretário de Estado Rex Tillerson apresentou a África como um fator-chave na segurança global.
To understand where the world is going,
para entender para onde o mundo caminha, é preciso entender que a África é uma parte significativa do futuro, disse Tillerson. É uma mudança de tom relativamente ao termo depreciativo usado pelo presidente Donald Trump para descrever os países africanos no mês de janeiro. Ao chegar ao seu primeiro destino na Etiópia, onde empresas estão fechadas e estradas bloqueadas em protestos contra o governo, Rex Tillerson torna-se no governante mais importante da administração Trump a pisar o continente. Antes da viagem, Tillerson enfatizou que a segurança é uma prioridade para os Estados Unidos.
Terrorism knows no borders. In the Sahel and the Lake Chad Basin, Boko Haram, ISIS West Africa, Al-Qaeda in the Maghreb.
O terrorismo não conhece fronteiras. No Sahel e perto do lago Chad, Boko Haram, Estado Islâmico, Al-Qaeda no Maghreb e outros grupos têm se adaptado e mostrado resistentes e capazes de lançar ataques em toda a região. A cooperação regional é crucial para parar esses ataques e negar aos terroristas a capacidade de planear e realizar outros no futuro, defendeu Rex Tillerson. Os Estados Unidos têm cerca de 6 mil soldados em África. Em Washington, os legisladores dizem que os desafios de segurança em África podem ter impacto direto nos Estados Unidos. Mac Thornberry é presidente do Comitê de Assuntos Militares do Congresso. Muitas são as condições que permitem a proliferação desses grupos terroristas, como vastos espaços sem presença do Estado, instituições governamentais débeis, segurança deficiente e dificuldades económicas.
A concern is that the terrorist threat in and from Africa.
A preocupação é que a ameaça terrorista dentro de África e a partir do continente continua a crescer à medida que o Estado Islâmico for sendo expulso do Iraque e da Síria, disse o congressista. A visita de Rex Tillerson surge depois de críticas de que o governo Trump negligenciou a África.
This is a great opportunity for him to underscore the long standing.
Esta é uma ótima oportunidade para ele sublinhar a longa relação que os Estados Unidos têm com a África, um relacionamento que deve ser valorizado e nutrido, diz Johnny Carson, do Instituto da Paz, aqui nos Estados Unidos. Horas antes de iniciar a viagem, Rex Tillerson anunciou uma ajuda humanitária de US$533 milhões a vários países africanos para fazerem frente aos conflitos e à seca. O continente agora está de olho na visita do secretário de Estado e na agenda da administração Trump, mais de um ano após a sua posse. E agora vamos falar sobre um problema que afeta a República Democrática do Congo e também Angola, como viram na anterior reportagem, não era Ana Guedes. Ana Guedes, sim, chega agora para trazer-nos essa reportagem da Lisa Schlein, desde Genebra, que nos apresenta um quadro preocupante na República Democrática do Congo, onde aumenta cada vez mais a tensão interétnica naquele país. Agora, essa tensão ameaça mergulhar a região numa nova onda de violência que poderá levar a mais deslocamentos de pessoas. Entretanto, a porta-voz do Acnur alerta para o facto de Angola ter expulsado refugiados do Congo sem qualquer informação, tanto à Acnur como também à República Democrática do Congo. Ana Guedes.
No mês passado, os combates interétnicos levaram a que mais de 11 mil pessoas fugissem de suas casas na parte norte do Kasai. O número parece até insignificante quando comparado com os 900 mil congoleses que deixaram as suas residências desde o início da crise no Kasai em 2016. O Acnur, no entanto, está preocupado com a situação, muito a sério. A agência diz que forças do governo do Congo Democrático recuperaram o controle de grandes áreas do Kasai, mas diz que a luta esporádica entre as forças armadas e os grupos de milícias continua à medida que a tensão étnica cresce e mais pessoas fogem. Outro problema tem a ver com as 35 mil pessoas que fugiram para Angola. A porta-voz do Acnur A Ekaterina Ikitidi disse que a sua agência só recentemente soube que Angola expulsou à força cerca de 530 congoleses entre 25 e 27 de fevereiro. Ela disse à Voz da América que não sabe por que o governo angolano tomou essa decisão.
We are in contact with the authorities to make sure that there are no further deportations of people of concern to UNHCR of refugees.
Estamos em contato com as autoridades para assegurar que não haja mais deportações de pessoas, o que preocupa o Acnur. Reiteramos nas conversações com os homólogos do governo que eles precisam de respeitar os acordos internacionais. Continuamos a monitorar a situação em Angola, embora se saiba que a proteção e assistência humanitária para os repatriados na RDC seja problemática por dificuldades de segurança e falta de financiamento. Desde setembro, Kitidi afirmou que alguns dos refugiados retornaram espontaneamente ao Kasai, apenas para recuperar as suas antigas casas. Ela diz que muitos encontraram as casas queimadas e propriedades saqueadas. A porta-voz do Acnur afirma que muitos vivem em igrejas e mesquitas, enquanto outros são obrigados a mudar-se para diferentes províncias. O Acnur afirma que gostaria de ajudar os repatriados a reconstruírem as suas casas, mas tal não é possível, porque a agência recebeu apenas 1% dos 369 milhões de dólares necessários para ajudar os deslocados do Congo Democrático.
Desporto com João Santa Rita.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano. Hoje entram em ação campeões de Moçambique e Angola na Liga dos Campeões de África. O 1 de agosto de Angola já jogou, recebeu e venceu o Bidvits da África do Sul por margem mínima 1-0. Golo obtido na segunda parte. A União Desportiva de Songo de Moçambique está na República Democrática do Congo para defrontar o todo-poderoso Tupu e Sam Mazembe, jogo difícil para os moçambicanos. Na Taça da CAF, o Costa do Sol do Maputo recebe o Cape Town City da África do Sul. Ontem, o Petro de Luanda empatou a 0 golos com o Super Sports United da África do Sul. Não é bom este resultado para os petrolíferos de Angola. Têm que meter gasolina para a segunda volta. Continuamos com o futebol e vamos agora para a Liga dos Grandes, a Liga dos Campeões da Europa. Hoje, grande jogo em perspectiva. Tottenham de Inglaterra recebe o Juventus de Itália. Na primeira mão, empata 2 golos, pelo que o Juve só tem uma missão: marcar. Caso contrário, tchau, tchau, Bambini. Na primeira mão, Tottenham esteve a perder por 2-0, empatou e foi melhor equipa. Vamos a ver o que se vai passar hoje. O outro jogo de hoje não conta para nada. Manchester City recebe o Basileia da Suíça. Na primeira mão, o City foi à Suíça dar sova grande no Basileia, 4-0. O jogo de hoje é só para passear. Ontem, Real Madrid demonstrou que quando joga bem, joga bem. Foi à França ganhar por 2-1 com um golo de Cristiano Ronaldo, que agora é o melhor marcador da competição deste ano. 12 golos em 8 jogos. Nada mal. Continua em excelente forma Ronaldo. 33 anos de idade. Vai continuar, sem dúvida. Grande profissional. Paris Saint-Germain não teve equipa para o Real, que foi a melhor equipa, sem dúvida. Na primeira mão em Madrid, em que o Real ganhou por 3-1, o Paris Saint-Germain jogou melhor, acho eu. Mas estava lá o Neymar na primeira mão. Ontem não estava. Paris Saint-Germain gastou 527 milhões de dólares no verão com transferências, incluindo o Neymar. Moral da história? O dinheiro não compra a felicidade, o dinheiro não compra a vitória. Para ganhar é preciso meter a batata na capoeira. No outro jogo de ontem, que não contava para nada, Liverpool e Porto empataram a 0 golos. Liverpool tinha ganho a primeira mão por cabazada, 5-0. Ontem foi só passear.
Estamos a caminhar para o fim desta primeira meia hora. Dentro de 1 minuto e 7 segundos estará aqui o Paulo Oliveira com muita informação. Vamos então à revista de imprensa. Os jornais Washington Post e New York Times destacam a decisão do conselheiro económico da Casa Branca em deixar as funções por discordar da aplicação de impostos sobre produtos de aço e de alumínio. Os principais destaques do Washington Post vão primeiro para uma reportagem sobre as centenas de milhares de habitantes do Porto Rico que decidiram abandonar a ilha devastada por um furacão. Logo abaixo, o Post apresenta um artigo sobre o Ministério da Justiça que acionou judicialmente a Califórnia pela legislação de santuário que impede a ação contra pessoas indocumentadas.
Finanças. A edição eletrônica do New York Times refere que os dados reivindicados pelo presidente sobre déficits comerciais e tarifas foram exagerados e contradizem o relatório da Casa Branca sobre a economia. Até de minha parte, até amanhã.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet a voaportugues.com. Ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos também no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1908-652-4584. 13:30, aqui em Washington. Lá fora, o céu estava nublado, a temperatura era de 6 graus Celsius. A partir de agora, ao microfone, Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dodson. A assistência técnica continua a ser de Alfredo Tavares Santos. Temas do dia, gás de nervos no atentado na Inglaterra. Estados Unidos anunciam 533 milhões de dólares para países africanos afetados pela seca. Quarta-feira, 7 de março de 2018, estaremos com a agenda africana. Teremos um resumo de notícias e um editorial da Voz da América. Pelo menos 3 oficiais de alta patente das Forças Armadas Angolanas, cujos nomes não foram revelados, integram a lista de cidadãos nacionais e estrangeiros sob suspeita de envolvimento numa rede de burladores ligada a uma suposta empresa tailandesa. A empresa teria prometido participar em investimentos com um fundo de 50 mil milhões de dólares. Detalhes com o Venâncio Rodrigues.
O processo crime já tramitou da Polícia Criminal para a Procuradoria-Geral da República. Segundo revelou esta terça-feira o superintendente-chefe Tomás Agostinho, oficial do Serviço de Investigação Criminal. Tomás Agostinho disse que, na sequência das investigações, já foram detidos 4 cidadãos da Tailândia, 1 do Canadá, 1 da Eritreia e 2 angolanos. Os 4 cidadãos tailandeses tinham anunciado publicamente em 2017 em Luanda um financiamento de 50 mil milhões de dólares para apoiar projetos. O oficial disse que a descoberta desta tentativa de defraudação do Estado angolano foi possível na medida em que os 4 cidadãos tailandeses, intitulando-se proprietários de uma empresa domiciliada nas Filipinas, manifestaram perante as autoridades angolanas a intenção de investir no país. Os mesmos alegaram ter acesso a uma linha de financiamento disponível num banco das Filipinas, através do qual pretendiam desenvolver projetos de investimento em Angola. No momento da detenção dos cidadãos tailandeses que se encontravam hospedados numa unidade hoteleira em Luanda, foi igualmente apreendido um cheque de um banco da China domiciliado em Hong Kong, no valor de 99 mil milhões de dólares. Para sustentar a farsa, os burladores apresentaram-se às autoridades angolanas como proprietários de uma empresa denominada Centennial Energy Company Limited, com sede naquele país, que já fez investimentos semelhantes no Vietnã, Camboja e Myanmar. Em finais de novembro de 2017, o atual porta-voz do MPLA, Norberto Garcia, chegou a assinar em Luanda um memorando de intenções na qualidade de diretor da Unidade Técnica para o Investimento Privado de Angola. A dita empresa foi, na altura, representada por um suposto presidente do Conselho da Administração. Entretanto, o porta-voz da UNITA, Alcide Sakala, disse que o assunto deve merecer uma investigação séria e que os autores devem ser responsabilizados exemplarmente.
Daqui para frente ainda vamos ver situações piores que estas denúncias. No quadro deste combate à corrupção, naturalmente as instituições afins para tratar destes assuntos deviam tomar isto em consideração, particularmente a Procuradoria-Geral da República, porque efetivamente são questões que merecem ser investigadas e levar os responsáveis, portanto, a assumirem as suas responsabilidades para se poder avançar com estes processos, senão fica-se apenas num discurso propagandístico.
Por seu turno, o deputado Leonel Gomes da Casa CE sugere leis mais duras para os crimes de género.
Ainda que provisórias, da natureza da prisão perpétua, da natureza da pena de morte, porque são criminosos, há imagem de assassinos que estão a morrer crianças nos hospitais por falta de medicamentos. Enquanto esses assassinos ocorreram o país e o mundo externo, não é, bamboleando-se na opulência, enquanto deputado só pensar seriamente em legislar nesta matéria.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Em Moçambique, analistas dizem que sem ações concretas e vontade política para combater a corrupção, o fenómeno vai continuar a limitar o aproveitamento potencial produtivo da economia moçambicana. Ramos Miguel.
Analistas dizem que sem ações concretas e vontade política para combater a corrupção, este fenómeno vai continuar a limitar o aproveitamento potencial produtivo da economia moçambicana. Alguns analistas ouvidos pela Voz da América na sequência do lançamento esta quarta-feira em Maputo do Plano Estratégico do Gabinete Central de Combate à Corrupção afirmaram esperar que não se trate de uma intenção porque, citamos, os moçambicanos estão cansados de boas intenções. O plano cobre o período que vai de 2018 a 2022. Para o economista Roberto Tibana, Moçambique não vai desenvolver-se se não existir ações concretas e eficazes de luta contra a corrupção.
A corrupção é uma dissipação de recursos públicos para benefício privado. E nós já vimos que no estado em que a economia está precisa de muitos recursos, é preciso resolver esse problema. Portanto, por uma questão de controlar e garantir que os recursos são disponibilizados para os fins a que são destinados para o bem de serviço público. Isto de um lado. De outro lado, depois os aspectos da economia política, portanto, da corrupção, não é? Quer dizer, depois dificulta o funcionamento dos serviços, porque os serviços não andam, se a gente não paga, os contratos não são assinados se não se paga, toda uma série de coisas que depois vêm, que são relacionados com a economia política e que complicam ainda mais o funcionamento da economia e limita ao aproveitamento do potencial produtivo da economia.
Por seu turno, o analista Evaristo Bisse disse lamentar que no lançamento do plano estratégico não se tenha feito referência de forma muito clara à forma como é que se pretende combater a grande corrupção em Moçambique.
A corrupção nível mais alto de governação é que mais cria danos na economia, é que cria mais danos na prestação de serviços públicos, porque essa grande corrupção é a que desvia maiores recursos do Estado para interesses particulares.
Entretanto, Marta Sam diz esperar que com o lançamento deste plano o combate à corrupção seja mais consequente porque este mal está a atingir contornos alarmantes.
O nosso país tem uma marca muito negativa acerca da corrupção. Temos muitos recursos produzidos aqui no nosso país, mas que não são usados para o desenvolvimento do país, mas sim são usados para fins individuais.
Para o analista António Bueno, este plano vai disciplinar os servidores públicos, incluindo os ministros.
É preciso que pessoas que exerçam cargos de gestão do Estado, principalmente a um nível muito superior, devem pautar-se por elevados níveis de ética, mas acima de tudo de probidade.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Espaço para a Economia, convosco Álvaro Lugero Andrade.
E na atualidade económica, Paulo Oliveira, começamos em Angola, onde o Presidente aprovou um acordo de financiamento com os britânicos da Gemcorp, que poderá chegar até aos US$ 1.000 milhões. O financiamento em causa visa a importação por Angola de bens e equipamentos não especificados no decreto do Presidente, que também não adianta qualquer informação sobre as condições que vinculam o Estado angolano no acordo. Em Moçambique, cerca de 40% das empresas de construção civil estão numa situação financeira difícil e deste número, teme-se que uma parte suspenda a atividade devido à situação em que se encontram. O alerta foi dado por Nelson Muyanga, do Polor da Construção Civil da CTA, para quem as empresas ressentem-se da crise económica financeira que o país atravessa. A subida no preço das matérias-primas, a redução do número de empreitadas e a demora no pagamento por parte do Estado são alguns dos problemas que o grupo de empresas enfrenta. Em Cabo Verde, a eletricidade e a água estão mais caras a partir de hoje, com as novas tarifas fixadas pela Agência de Regulação Económica, que dita uma subida média de preços de 2,38% e 2,55%, respectivamente. A agência justifica o aumento tarifário com o aumento dos preços dos combustíveis de junho de 2017 a março de 2018 e com os parâmetros relativamente às perdas ao mix de combustíveis utilizados na produção de eletricidade e a participação das energias renováveis.
O crescimento das economias da zona euro e da União Europeia acelerou em 2017 para os 2,3% e 2,4%, face aos 1,8% e 2%, respectivamente, do ano anterior, divulgou hoje o Eurostat. No conjunto dos 28 Estados-membros, o Produto Interno Bruto aumentou 2,6% em termos homólogos e 0,6% face ao último trimestre de 2017. O fundador da Amazon, Jeff Bezos, é o homem mais rico do mundo, de acordo com a nova edição do ranking da revista Forbes de bilionários. Com um património calculado de 112 bilhões de dólares, Bezos superou a fortuna de Bill Gates, o primeiro colocado em 2017.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Tamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
A convidada de sexta-feira será Maria Encarnação Pimenta, psicóloga e professora universitária.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
E como acontece habitualmente às quartas-feiras, é dia da Agenda Africana aqui na Voz da América. Temos estado a acompanhar um caso de favorecimento, ou legado favorecimento, de uma empresa cabo-verdiana por parte de uma legislação aprovada no Parlamento e que foi apresentada pelo vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia, que, descobriu-se depois, é sócio desta empresa alegadamente beneficiada, o Grupo Tecnisil, de que foi administrador também até entrar para o governo em 2016. Hoje, o Ministério Público disse e confirmou que a Procuradoria-Geral da República está a fazer um inquérito em torno dessas denúncias contra o ministro e vice-primeiro-ministro Olavo Correia. Ontem, o primeiro-ministro Luís Correia Silva defendeu o seu vice-primeiro-ministro e disse que tudo foi feito legalmente e que ele vai ficar no governo, apesar da oposição e de algumas forças da sociedade civil terem impedido a saída de Olavo Correia. O nosso correspondente em Cabo Verde, Eugênio Teixeira, falou com uma conhecida e conceituada analista política em Cabo Verde, Rosário da Luz, que analisa não só o caso de Tecnisil e esse eventual favorecimento por parte do ministro das Finanças e vice-primeiro-ministro, mas também o posicionamento do principal partido da oposição, PSV, que votou a favor da lei e depois recuou, e também o papel que deve ter a sociedade civil. Vamos então ouvir a conversa entre o Eugênio Teixeira e a analista política Rosário da Luz.
É facto que a Tecnisil será a maior beneficiada do direito da subida dos direitos de importação sobre laticínios. É facto que há movimentos para beneficiar outras áreas de ação da Tecnisil. E é facto que o Sr. Vice-Primeiro-Ministro detém, entre ele e a companheira, 10% das ações da Tecnisil, como aliás já se sabia e era verificável mediante a declaração ao Tribunal de Contas. Portanto, são factos. E nós julgamos perante este facto. E uma coisa que eu gostaria de perguntar, que eu acho que esclarece a grande parte do processo, é o seguinte. Cabo Verde tem poucas indústrias, mas algumas bastante interessantes, nomeadamente sabão, detergente, produtos para limpeza doméstica. Há uma indústria cabo-verdiana. Há uma produtora de frangos e ovos. Há várias. Há uma maior em São Vicente com capacidade de fornecimento para o país. Então o que é que nós temos? Nós temos não uma estratégia integrada para favorecer a indústria cabo-verdiana, que, a meu ver, englobaria a proteção de todos estes setores, mormente setores que já tiveram provas dadas no mercado. A Tecnisil, a legislação foi para esperar que uma empresa nacional entrasse nesse setor, quando a única outra, que é a Prolact, disse que não lhe interessava porque ela tinha um monopólio natural do iogurte fresco em Cabo Verde. Portanto, o que eu acho é que se torna claro que há aqui, se não tráfico de influências, um enorme conflito de interesses. E eu acho, mais um que é aqui importante, é o estado em que nós vivemos, onde nós temos uma suposta imprensa livre, mas é só quando a Lusa refere que isto está a acontecer, que há aqui um eventual conflito de interesses, é quando a imprensa cabo-verdiana salta para cima disto, porque já não tem outra alternativa. E o interessante é que o PICV votou a favor. Porquê que o PICV vota a favor? Porquê que o PICV haveria de votar a favor de uma medida que leva os consumidores, que é muito pouco clara contra as suas motivações em termos de tráfico de influência, e vota a favor porquê? E depois diz que fomos ludibriados. Vocês não podem ser ludibriados, vocês são os eleitos da nação e estão lá para defender os interesses dos vossos constituintes.
E o maior partido da oposição, um partido que já foi governo durante vários anos.
Exatamente. Portanto, o que nós temos aqui é também interesses escusos e absolutamente injustificáveis por parte do PICV. E nós temos uma imprensa que é partidarizada e está de mãos atadas, porque os do MPD não podem acusar o MPD, ou seja, e nisto eu incluo parte, não todos, porque seria um insulto chamar todos os jornalistas dos órgãos do Estado presos ao governo, mas muitos são, principalmente na televisão. Portanto, nós temos uma situação que é muito clara para os cidadãos, mas intocável para a imprensa, e que põe toda a classe política, a maioria e a maior grupo da oposição, em xeque. Sai-se melhor aqui a UCID, que foi a única organização que votou contra esta medida, que era claramente o que se dava.
Rosário, e perante estes cenários, que consequências há a sacar? Porque já vem o PCV, como disse, sim, votou a favor e agora está a pedir a cabeça do vice-primeiro-ministro, depois a bancada parlamentar do MPD dá toda a confiança política ao ministro, depois vem o próprio partido também dá toda a confiança política ao ministro Olavo Correia. Que consequências há a sacar perante estas situações todas?
Bom, haverão consequências, não sei se consequências legais ou políticas, mas haverão consequências políticas graves. Fica evidente que toda a narrativa de transparência já decaiu. Não por este, mas por toda a governação, não apenas por este incidente, mas por toda a governação desses últimos dois anos, pela partidarização extrema da função pública, pelas nomeações absolutamente incompreensíveis.
Contrariando aquilo que se disse na campanha, então?
Contrariando aquilo que se disse na campanha e não demonstrando qualquer mérito em oposição. Diz, não, agora é preciso tratar dessas áreas e aqui está gente experiente, gente com médico. Não, aqui estão crianças, em grande parte, eu digo isto de forma simbólica, como é óbvio, todas elas têm idade de trabalhar, mas em termos políticos, são gente sem qualquer experiência, sem qualquer rodagem. Portanto, as narrativas de transparência já caíram todas. Então vamos agora analisar os factos em termos de um realismo político. O que é que vai acontecer? Uma das coisas que tem acontecido nesse último ano e meio é a clara transferência da grande fatia do poder executivo de Ulisses Correia Silva, enquanto chefe do governo, para Olavo Correia. Isto foi formalizado com a nomeação de Olavo Correia como vice-primeiro-ministro. Na minha opinião, O que eu acho que está a acontecer é que Olavo Correia está-se a preparar para assumir gradualmente a chefia do Poder Executivo e, eventualmente, por várias razões, se calhar não temos aqui tempo de discutir, mas, eventualmente, assumir a chefia do governo formalmente como candidato em 2021. Vamos ver se é isso que acontece. Para mim, tudo indica que é isso que vai acontecer, que Olavo Correia está-se a preparar para assumir a chefia do partido e, eventualmente, do governo. Nesse quadro, o que é que acontece? Já cometeram o erro ridículo de beneficiar apenas a Tecnisil, quando podiam perfeitamente, em termos de realismo político, ter camuflado esse benefício com uma ação mais alargada por outros setores, como mencionamos, frango e aves. Exatamente. Frango e produtos de limpeza. Não fazem isso. O Olavo Correia e o governo já cometeram a imprudência de se expor dessa forma a interesses, a acusações de tráfico de interesses. Agora resta ao partido suportar ou não, ver se suporta ou não essa figura. O que poderia acontecer? O partido poderia dizer: nós não vamos sacrificar todo o capital político que já conseguimos. Muito recentemente, nesta eleição, na vitória estrondosa que tivemos contra o PSV, para proteger uma figura política que não está de acordo com aquilo que nós propusemos na campanha. Portanto, este senhor é sacrificado. Não. Não é isso que acontece. O que acontece é que todo o partido se une numa defesa intransigente do senhor vice-primeiro-ministro, o que demonstra o controle que ele tem sobre o destino político da organização, que não está a pensar em termos do bem próprio, sacrificamos esta figura ou não, mas está a pensar sim enquanto instrumento de trabalho do vice-primeiro-ministro Olavo Correia Silva. Portanto, eu acho que o que nós devemos ler é não: ah, ele vai se demitir. Não vai se demitir coisa sem nenhuma, como é óbvio. Só se demitiria se não tivesse uma maioria absoluta, o partido que o suporta, e se o governo achasse, se o partido achasse que não vale a pena conservá-lo e perder todo o capital político que estão a perder. Mas não é isso que está a acontecer. O que nós vemos acontecer é uma proteção acérrima do senhor vice-primeiro-ministro pela sua organização, o que demonstra o nível de controle que ele tem sobre esta organização. E o que nós deveríamos todos pensar é nisto, por um lado, e no desaparecimento gradual do Luís Correia Silva de todas as decisões centrais do Estado.
E a sociedade civil, o que é que eleições deve tirar disso perante este quadro que já aqui traçou?
Eu acho que a sociedade civil tem que refletir muito bem sobre o nível de político que eles elegem como representante, como autoridade governamental. Porque o que nós temos visto aqui é que o MPD ganhou com enormes expectativas. Vamos ter a solução. Depois de 15 anos do último mandato do PSV de péssima governação, onde basicamente as estruturas do Estado e os serviços do Estado derrocaram. Mas o que é que o MPD faz? Promete que os serviços do Estado vão melhorar. E o que é que acontece? Uma gripe dá cabo do sistema de saúde nacional. Nós temos um sistema de saúde nacional que não consegue arcar com um surto de gripe nos seus serviços de atendimento de urgência e vai arcar com o quê? Em termos de uma urgência mais séria. Nós temos situações de segurança, o crime de rua parece estar numa tendência decrescente, mas temos situações de segurança muito mais graves a nível de desaparecimentos, a nível de raptos e a nível, fundamentalmente, do funcionamento da justiça, que não dá mostras de melhorar. Portanto, o que é que a sociedade civil deve entender é que ela não elege um governo, não elege uma maioria para dar satisfação emocional a ninguém. Elege a maioria para ter melhor saúde, melhor educação. O primeiro escândalo que houve foi precisamente no domínio da educação e com o favorecimento de gente ligada ao primeiro-ministro, etc. Assim, portanto, um escândalo absoluto.
O peixe magro caiu, a diretora.
Exatamente, apenas o peixe magro caiu, ninguém mais foi sancionado. Portanto, o que a sociedade civil, as eleições que eu imagino que a sociedade civil deva tirar, é que não houve solução. O que houve é uma continuidade do modelo abusivo de exercício do poder que o PSV exercia e que o MPD exercia.
Com outra cor.
Com uma outra cor, eventualmente com mais ligações empresariais, mas com exatamente os propósitos: usar o Estado para beneficiar os membros da organização e não quem os elegeu. A sociedade civil tem que entender que, para que tenha sucesso, não é o governo que tem que acomodar. O governo só muda quando a sociedade civil obriga. Portanto, ela tem que obrigar o governo a mudar, seja através da apresentação de outras propostas políticas nas próximas eleições, seja através da sua própria concorrência e fiscalização ao longo desta eleição.
E foi assim a analista política Rosário da Luz a fazer uma apreciação desse caso que está a agitar a sociedade cabo-verdiana, vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia, a ser acusado de ter favorecido, como legislação, a empresa de que é sócio e de que foi administrador até entrar para o governo. Termina aqui mais esta edição da Agenda Africana. Até a próxima quarta-feira. Continue com a Voz da América.
Obrigado, Álvaro. O Departamento de Contra-Terrorismo Britânico confirmou na tarde desta quarta-feira que o incidente que levou a que o antigo espião russo Sergei Skripal e a sua filha Yulia ficassem em estado crítico está a ser tratado como um caso de tentativa de homicídio através de um gás de nervos. A Comunicação Social Britânica diz ainda que as autoridades suspeitam que Moscovo está por detrás do crime.
O secretário de Estado norte-americano Rex Tillerson chegou hoje à Etiópia, onde foi recebido pela Ministra de Relações Exteriores, na primeira escala para uma visita à África. Tillerson vai reunir-se com líderes da Comissão da União Africana e depois segue para o Chad, Djibouti, Quênia e Nigéria. À partida de Washington, o secretário de Estado reiterava que os Estados Unidos estão empenhados em construir uma base sólida de relações entre Washington e África e acusou a China de encorajar a dependência do continente. Tillerson anunciou também uma ajuda humanitária de 533 milhões de dólares para vários países africanos fazerem face aos conflitos e à seca. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, encontra-se também na Etiópia, mas não houve qualquer informação se ele manterá qualquer reunião com Rex Tillerson, como a imprensa tinha avançado anteriormente. Na Serra Leoa, 3 milhões e 200 mil eleitores escolhem hoje o Presidente da República e deputados, num ato que coloca fim ao mandato de 11 anos de Bai Koroma. Observadores políticos e a Comissão Nacional de Eleições esperam que as eleições decorram de forma pacífica, apesar das tensões políticas e a possibilidade do partido no poder arriscar perder a presidência do país. Os principais candidatos são Samura Camara, atual ministro das Relações Exteriores, do partido que governa do Congresso de Todo o Povo, e Jules Mahaba Bio, candidato opositor do Partido do Povo de Serra Leoa. Mas há mais 14 candidatos. A Comissão Nacional de Eleições diz que os primeiros resultados devem começar a surgir no final da próxima semana. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, apelou a todas as partes na Síria para aplicarem um cessar-fogo à escala nacional. O Conselho de Segurança deverá reunir-se ainda hoje para discutir o facto de ter sido ignorada uma resolução pedindo um cessar-fogo de 30 dias. Violentos combates prosseguiam no enclave, forças sírias continuam a avançar apoiadas por bombardeamentos aéreos que já aumentaram centenas de pessoas. Um porta-voz do Departamento de Estado americano acusou a Rússia de não estar empenhada em fazer respeitar o cessar-fogo. O Ministério da Defesa disse que rebeldes sírios no enclave e a população do enclave podem abandonar a área. Guterres apelou para que as autoridades sírias permitam que uma coluna de ajuda humanitária entre em Ghouta amanhã, como tinha sido programado. Na sequência da demissão do conselheiro económico do presidente Donald Trump, receios de uma guerra comercial levaram à queda de bolsas de valor através do mundo. Esta manhã registava-se quedas nas bolsas americanas, enquanto Hong Kong e Japão e as bolsas encerravam em baixa. O diretor do Conselho Económico da Casa Branca, que se opunha à imposição de tarifas, demitiu-se ontem. Segue-se um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O presidente Donald Trump e a primeira-ministra britânica Theresa May concordaram que as recentes declarações do presidente russo sobre o desenvolvimento de armas nucleares foram irresponsáveis, isto segundo um texto do recente contacto telefónico com a primeira-ministra. Numa recente intervenção perante as duas câmaras do Parlamento, semanas antes do sufrágio presidencial de 18 de março, Putin reivindicou que a Rússia possuía e estava a caminho de desenvolver novas adições ao seu arsenal nuclear, algumas das quais reivindicou podem derrotar quaisquer defesas de mísseis que os Estados Unidos ou a NATO possam instalar. Putin acompanhou o discurso num vídeo de animação apresentando uma variedade de armamento, incluindo veículos submarinos movidos a energia nuclear, mísseis de cruzeiro nucleares que sustentou têm um raio de ação praticamente ilimitado, bem como um novo míssil balístico intercontinental equipado com uma variedade de ogivas nucleares. O míssil pareceu visar o estado da Flórida, no sul dos Estados Unidos. A porta-voz do Departamento de Estado, Heather Nauert, afirmou que a apresentação pelo Kremlin em detalhes e imagens não são de uma componente internacional responsável. Notou que, com o discurso e a animação, Putin confirmou aquilo que os Estados Unidos sabiam de há muito tempo e que a Rússia tem desmentido, que a Rússia tem estado a desenvolver sistemas de desestabilizadores de armas há mais de uma década. Nauert declarou que o presidente Trump conhece as ameaças que a América e os nossos aliados enfrentam neste século e está determinado em proteger a nossa terra e preservar a paz através da força. As capacidades de defesa dos Estados Unidos são e vão permanecer sem igual, acrescentou. Temos um novo orçamento de defesa de mais de 700 bilhões de dólares. Acreditamos que o nosso sector militar será o mais forte de sempre. Deixou claro que estamos a avançar com a modernização do nosso arsenal nuclear para assegurar que as nossas capacidades permaneçam sem rival.
foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
Em nome de todos quantos prepararam para estar no programa de hoje, sinceros votos de muito boa noite, amigos. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.